Uma boa tarde a todos. Em nome de Deus, iniciamos os trabalhos desta reunião, nesta tarde, 27 de fevereiro de 2015, na condição de ex-presidente da comissão, de último presidente da Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação, Segurança Pública e Assuntos do Mercosul. Dou por iniciado os trabalhos dessa reunião, saudando os vereadores Irani, Marcelo e Rony Mello. Também, da mesma forma, os secretários Fernando Alves, Sayonara Marques Almeida e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Renato Correia. Da mesma forma, os demais colaboradores desta casa, servidores do quadro. Eu faço convite, então, que a secretária Sayonara e o secretário Fernando possam sentarem conosco aqui. Também, na condição de presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu convido Renato Correia, que possa fazer parte conosco aqui e ocupe um espaço neste plenário. O ofício número 31, é isso, Débora? Que entregue o dia 12 de janeiro? De fevereiro. Que convida o Executivo Municipal a esta prestação de contas da saúde do SUS em nosso município, gestão da... a pressão de contas da gestão do Sistema Único de Saúde do terceiro quadrimestre de 2014. Desta forma, eu participo que, de acordo com a resolução número 15 de agosto de 2014, que estabelece norma para o cumprimento da lei complementar número 141 de 2012, o Executivo pode se fazer presente aqui com três pessoas na sua prestação, com três representantes, perdão, secretário, três representantes, para esta prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde do SUS. Essa audiência poderá ter duração no máximo de 4 horas, tendo cada representante do Poder Executivo 30 minutos, podendo ser aumentado para 60 minutos, caso haja necessidade, sem a possibilidade de interpelações por parte dos pares ou da plateia no momento que estiverem usando a palavra. O espaço será aberto ao público em geral e para perguntas de ambos vereadores, participantes e público em geral, com o espaço de 3 minutos para colocações ou questionamentos. Esta comissão, no final desta apresentação, enviará parecer conclusivo a mesa diretora dos trabalhos da Casa Legislativa, que é a que cabe a fiscalização da gestão da saúde, de acordo com os artigos 37 e 38 da Lei Complementar 141 de 2012. Então, de forma imediata e muito objetiva, eu já passo a palavra ao Poder Executivo Municipal, aqui representado pelos secretários Fernando Alves e Sayonara Marques. Ambos estão à disposição do uso da palavra, do uso do data show. Saliento que não houve uma prévia entrega no prazo que a Lei Complementar 141 determina, 2012, que era com 5 dias de antecedência para esta casa, do resumo ou do próprio relatório. Então, como nós não recebemos nada, não coube nenhuma análise desta comissão, desta casa, em relação ao que será apresentado hoje pelo Poder Executivo. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui para ouvi-los. Eu só queria fazer essa saliência. Então, a palavra está com os senhores, depois que a informática conseguir aí estabelecer o contato no nosso data show. Então, o microfone já está à disposição da secretária e do secretário.
Então, boa tarde a todos, boa tarde, vereador Rafael Alves, vereador, nosso secretário Fernando Alves, vereador Marcelo, vereador Irani, vereador Rony, nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde e a todos os presentes aqui na plenária. Nós, hoje, estamos aqui com o relatório, o RDQ, que é o nome, né, que é o relatório detalhado quadrimestral. Nós, com a Lei 141, bem como falou o nosso vereador Rafael, essa lei fez a regulamentação da emenda constitucional de 2000, a qual passa aos percentuais que os municípios, a União e o Estado têm que aplicar na saúde. E nós, então, a partir daí, começou a haver regulamentações. Então, nós, no Estado do Rio Grande do Sul, como até estava comentando anteriormente, fomos o primeiro Estado no país a montar o relatório de gestão, que se chama o MGS, que é via sistema. A partir daí foi montado, e a partir de 2012, mais precisamente, começou a se qualificar o Sistema Nacional de Relatório de Gestão. Nós, então, a partir de 2011, já apresentávamos o SARG-SUS, que é o relatório da gestão de saúde, onde tem os percentuais, as ações, onde são apresentados neste relatório. E o ano passado, porque essa lei é de 2012, e foi tendo adequações. Em 2014, esse relatório, o SARG-SUS, ele passou a ter, que a lei é de 2012, mas em 2014 que esse relatório começou a ter a sua adequação no relatório nacional, onde existe uma aba que se chama RDQ, que é o relatório detalhado quadrimestral. Nós não tínhamos antes este relatório. Então, no primeiro quadrimestre de 2014, onde começou a ter esse relatório. Só que nós tivemos muitos problemas durante o período de 2014, e ainda estamos enfrentando isso, em relação a este novo sistema. Nós não estávamos conseguindo abrir este sistema na parte do relatório detalhado. Nós tivemos vários contatos a nível do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e 10ª Coordenadoria para nos auxiliar neste trabalho. Por quê? Porque esse sistema ele passou a ser interligado. Ele passou... Pegou meu coisa. Então, só para me terminar aqui. Então, nós tivemos, inclusive, o nosso presidente do conselho, nós encaminhamos o relatório em 2013, 2014, e ele não conseguiu fazer lá a liberação para nós no sistema. Estamos ainda estudando o que está acontecendo, até houve alguma coisa em relação à senha, já se verificou que não é a senha, ele depois poderá colocar para vocês. Por quê? Porque ele é um sistema novo. E nós tivemos, realmente, nós ainda temos agora, saiu um do COSEMS, do CONASEMS, que nós temos até dia 2 de março para apresentar o CIOPS, porque o CIOPS até agora era para apresentar 31 de janeiro, e passamos a ter várias versões de alterações dentro de um sistema, do sistema que é sobre o orçamento da saúde. E não conseguimos ainda a fechar. Hoje, o Francisco Casqueiro, que é o responsável pela prestação de contas no município e que faz esse trabalho do CIOPS e o relatório de gestão do MGS, a Desirê, porque são dois tipos são três prestações de contas que nós fizemos. O CIOPS, que é o Sistema de Orçamento Público em Saúde. Nós temos o SARG-SUS, que ele apresenta as ações e tem esta aba agora que abre para aparecer o RDQ, que é o Relatório Detalhado Quadrimestral, e as ações, e mais o MGS. Nós tivemos, então, no segundo trimestre, que foi quando no segundo quadrimestre que nós entregamos o ano passado para o Estado, foi que eles começaram a aplicar a Lei 141, e tanto que nós até ficamos no CADIN em função da não conseguir acessar esse relatório federal. Que a recém agora conseguimos, a regional nos liberou hoje o MGS, nós estamos com toda a documentação para fazer o MGS. Então, o Estado ele nos dá um prazo além da apresentação da prestação de contas, mais 15 dias para nós poder fazer. Eles estão nos acompanhando em relação aos sistemas, porque sabem que é o problema. Essa semana, na segunda-feira, nós já estávamos finalizando o CIOPS para enviar para o Ministério da Saúde, que é uma homologação através do sistema que começou a funcionar o ano passado, que nós tivemos até um problema técnico, porque é uma assinatura eletrônica com todos os critérios que eles passaram para fazer no município, que antes a gente tinha que ir a Porto Alegre para a liberação, eles passaram para a Caixa Federal. Nós tivemos um roubo, infelizmente, na Secretaria de Saúde, uma noite, e entraram lá, acharam que era um pendrive comum e roubaram o nosso token, que era assinatura eletrônica. Então, nós passamos a ter mais trabalho, levamos vários meses até eles nos liberarem esta assinatura eletrônica. E aí, a partir daí, nós colocamos em dia o nosso CIOPS, e agora nós estávamos em dia também, se não fosse essa nova versão que saiu na segunda-feira, e que até agora, hoje, eles puxaram os restos a pagar, não é isso, Casqueiro? Para nós poder fazer as consistências. Então, assim, o que eu vou colocar para vocês aqui, e nós vamos vir apresentar assim que tiver, porque nós temos que apresentar o terceiro relatório quadrimestral, o detalhado, nós vamos apresentar o que nos liberou hoje o sistema, que é o primeiro e segundo quadrimestre, que até agora o sistema federal não tinha nos liberado, em função desta aba dentro do sistema. E o Renato ainda não está conseguindo liberar também para apreciação do conselho. Então, assim, as atas a gente tem mandado, ele tem passado pela Comissão de Finanças, o nosso relatório de gestão do Estado, eles passam o trâmite normal, eles passam pelo Conselho Municipal de Saúde, a Comissão de Finanças do Conselho e a plenária para deliberação. Depois, a gente apresenta em audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, que há muitas décadas, que a gente já desde 90, é realizado desta forma. Acho que o vereador Irani, que já participou conosco em alguma audiência aqui, que a gente apresenta o relatório de gestão. Né? Então, e a gente é sempre, nós mandamos o convite para a Câmara de Vereadores e para toda a imprensa local que são convidados. E o Conselho de Saúde, claro, né, sempre está presente. Então, a gente vai apresentar para vocês o que foi liberado hoje, e aí nós pretendemos agora, nos próximos dias, conseguirmos finalizar, porque nós estamos dependendo, porque ele puxa. Esses sistemas antes não se comunicavam, a gente alimentava um sistema e outro sistema. O sistema do MGS, a gente alimentava, às vezes, manualmente, né? Já quando começou a vir o sistema mais precário, assim. Depois esse sistema começou a se comunicar com toda a contabilidade do município, e ele puxa de dentro da contabilidade do município esses dados. Então, assim, nós hoje é um sistema bem mais simples, assim, da gente visualizar ele, porque antes ainda a gente comentava que ia uma pilha de papel assim para a regional. Eu trabalho na prestação de contas dos municípios desde final de 2001. Então, assim, a gente acompanhou e trabalhei junto com o Estado na montagem desse sistema de prestação de contas dos municípios, acompanhando todo esse desenvolvimento deste sistema e também do sistema nacional, que a gente vem acompanhando esse desenvolvimento. Então, vou apresentar para vocês o relatório 1 e 2, para vocês já terem uma noção aqui como funciona, porque esses relatórios era só o sistema liberar, eles já foram aprovados e apreciados pelo Conselho Municipal de Saúde e encaminhado na décima. Hoje, ele só conseguiu, o Leonel, nos liberar hoje o sistema do MGS e também o que vai nos possibilitar puxar. Por quê? Porque esse sistema detalhado do Ministério da Saúde, ele puxa de dentro do MGS para dentro dele. E não estando o MGS do Estado aprovado, ele estando recusado, como estava até ontem, até hoje de manhã, ele não consegue puxar os dados de dentro para nós. Então, assim, nós temos um prazo que o Conasems nos deu agora até 2 de março. Inclusive, o nosso colega vai trabalhar amanhã para fazer esses dados, para alimentar esse sistema. E depois a gente ainda tem mais 15 dias, porque a gente tem a apresentação do Conselho e audiência pública também. Nós vamos apresentar aqui assim, para vocês terem uma noção já o que foi feito. Então, pessoal, ele puxa e, e conforme a lei prevê, né, o início do ano no exercício, ele é novamente realizado um cadastro, atualização do cadastro. Pode passar para nós. Então, aqui é a parte que a gente lança os dados. O relatório, esse relatório, ele é todo baseado no Plano Municipal de Saúde. É todas as ações que estão previstas no Plano Municipal de Saúde, eles puxam para dentro deste relatório. Então, aqui é para vocês verem que ele puxa a parte do CIOPS. Essa aqui toda é a parte, aí entra as despesas com saúde, as transferências, esse é do quadrimestre, esse é o primeiro quadrimestre de 2014. Depois tem as receitas adicionais. Isso aqui toda é a parte do sistema, né, que é feito. Então, ali o que foi a dotação inicial para atenção básica, a atualizada, e o que nós tivemos aqui no quadrimestre, que nós usamos aqui lá para o ano, e o que nós temos dentro do primeiro quadrimestre. Então, vão ser gastos 3.323.000, vou dar um exemplo, que eu não vou ler todos, depois a gente vai, eu tenho a cópia ali, vou entregar para o nosso vereador Rafael Alves, a cópia dos dois em papel, que aí vocês vão poder ficar com ele, porque assim a gente pede até desculpa, né, que não podemos trazer antes para vocês, que realmente ele foi liberado hoje de manhã. Tá? Então, assim, ontem nós tiramos esses dados aqui, estavam tudo zerado para nós. Nós conseguimos, dia 25, a conseguir o acesso nesse sistema, e depois, ontem, eles liberaram para... Hoje de manhã, o Leonel, da décima, quando ele deu o aceite do nosso relatório estadual, então, ele já puxou para esse aqui, para nós. Tá? É o que facilitou, possibilitou nós trazer para vocês apresentar, nem para o conselho, nós não entregamos ainda a cópia desse relatório. Então, aqui tem os pisos, né, o piso da atenção básica, o federal, o estadual, o que foi a execução financeira de cada um, o piso da atenção básica, o PAB fixo. Esses aqui da atenção básica são os incentivos também que a gente recebe. Depois, o variável, a saúde da família, que são os recursos para habilitação que nós começamos a fazer em 2013, 2014, na saúde da família. Os agentes comunitários de saúde também, esse 420 mil é o incentivo que veio, que a gente já está fazendo a contratação, a capacitação, informatização das nossas unidades, todo o trabalho que a gente vem planejando em cima desses recursos, que ele vem para estruturação, aquisição de equipamentos, esse trabalho dentro do sistema de agente comunitário de saúde. A saúde bucal também, os R$12 mil, que é para implantação. A compensação específica regional, o fator incentivo também, que esse aqui a gente não tem, que é os indígenas. Ele vai puxar todos, né? Inclusive quilombola, saúde prisional, ele puxa tudo. Pode ir. Não sei se a gente precisa ir lendo um a um para vocês. Tá, eu vou dizer para vocês o que nós já estamos recebendo, né? Que é outros programas de financiamento por transferência fundo a fundo. Depois tem a atenção, que é o médio e alta complexidade. Esse aqui é um recurso fixo que vem. E aqui, nesse aqui também puxa a produção hospitalar. Não sei se a Desirê também quer falar alguma coisa ou se manifestar a respeito, porque a parte do lançamento dos dados são puxados do faturamento da secretaria e puxa também da parte hospitalar da média e alta complexidade, que é o MAC, né, que é a média e alta complexidade. Aí tem o ambulatorial. Esse ambulatorial aqui. Não é. O nosso ambulatorial aqui é R$324 mil mensal, que entra banco de sangue e hemodiálise também. Então, o teto financeiro, o SAMU, o recurso que vem o SAMU. O que é o teto financeiro é aquele, a gente tem dois tipos de teto que nós trabalhamos na saúde. O teto físico, né, que é aquele que eu digo, eu quero 10 cirurgias, tantos exames, 3.800 exames laboratoriais, digamos. Né? Então, este é o meu teto físico. O meu teto financeiro é aquele, o recurso para pagar aquele físico. Às vezes, pode variar. Né? Porque às vezes eu posso conseguir um número maior de exames por um menor valor, então eu posso usar o maior número de físico. E às vezes também o financeiro também não dá também. O SAMU, nosso recurso de SAMU, o CEL, que é o qualidades. Aqui às vezes aparecem alguns recursos que a gente confere para as contas certas, né? Quando vem da União, geralmente, às vezes, eles têm um recurso que eles lançam no CEL e que a gente faz transferência para a conta certa de saúde bucal. O CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A Vigilância em Saúde, o recurso que vem da Vigilância em Saúde. Depois, a Vigilância Epidemiológica, que vem o recurso separado, que é os tetos. A Vigilância Sanitária também. E os outros programas de financiamento. Assistência farmacêutica, aqui eu não vi. Que aí vocês sabem que na assistência farmacêutica alguns programas são federal e estadual. A gente recebe, que nem na atenção básica, a gente tem o recurso que a gente recebe fixo da União para atenção básica, e temos um recurso que, na época, não lembro se vocês participaram nesta caminhada, que nós batemos bastante para nós conseguir o PABinho, que nós chamávamos na época, para conseguir um recurso do governo estadual para atenção básica também. Então, agora ele é CIS, né? Que é o incentivo para atenção básica. Então, esse incentivo, nós temos ele aberto. Antes, tem algumas metas, porque isso tudo é baseado nas metas e na pactuação dos municípios. Então, assim, por nós termos aderido um grande número de agentes comunitários de saúde, implantando os SFs, tudo isso vai contando no percentual do município. E eles fazem também algumas regras quando muda o ano para esse recurso ser passado para os municípios. Eu lembro que quando iniciou era bem pequenininho, agora sim está bem melhor. O ano passado nós recebemos uma parcela maior naquele mês de julho, em função da enchente. Então, eles nos passaram para nós poder pagar, no caso, o pessoal do SAMU, que ficou trabalhando fora do horário, que eles fizeram extra, né, o plantão deles, para poder auxiliar o pessoal que estava na enchente. Tá. Então, a gestão do SUS. Esse aqui, nós temos um recurso que veio bem bom ano passado, que nos possibilitou adquirir os computadores, e que a gente já está progressivamente fazendo a instalação nas unidades também. A gente está pedindo gradativamente do pregão eletrônico. A qualificação do SUS também. Depois da implantação das ações. Aí isso aqui a gente teria que esmiuçar para vocês, né, em outra oportunidade, a questão dos programas, né, o que seria cada programa desses aqui para vocês estarem entendendo melhor como funciona dentro de cada, como que é cada recurso, para que vem, para que é cada programa. Cada um recurso desse aqui é referente a um programa que a gente faz adesão. Aí que eu iria falar muito abertamente para vocês, seria melhor a gente explicar as portarias que regulam o recurso, porque cada recurso que vem para o município ele é regulado por uma portaria, por uma CIB estadual ou por uma portaria ministerial. Tá. Então, agora, ele aparece a parte física, né, e apareceu com gráficos também o trabalho, né. Então, o Centro de Atenção Psicossocial, Municipal e Estadual de Dupla Gestão. Isso aqui é assim, ó, no sistema, ele aparece no... Isso aqui puxa do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, o CNES. E aí, ali dentro, nós colocamos... Então, a gente coloca a gestão. Ou ele é gestão estadual, ou ele é gestão municipal, ou ele é dupla gestão. É aquilo que vem recurso do Estado e da União. E alguns vêm recurso federal também. Então, aqui é o nosso quantitativo das unidades que possuímos no município.
Na tua explanação inicial, secretária, o acesso ao sistema, esse SARGUS, SARGSUS, é só o gestor? Tá.
Como é que nosso
cidadão, o cidadão mortal não, não...
Isso, vai ficar vendo. Tem no site do SARGSUS. A parte pública tem. Claro que essas informações de dentro dele não. É só o conselho e o gestor.
Sim, nós temos acesso.
Não. Só vai saber onde ele está. Mas não tem internet aqui.
Nós temos acesso.
Aí são outros links do Ministério da Saúde.
Que não é nesse sistema.
Não.
Só se o vereador acessar ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, e aí vai em consulta, e consulta por geográfica, estabelecimento por região geográfica. Aí ali tu consegue. Não, não, não. Uhum.
Esse relatório, na verdade, só tem acesso o gestor.
E o Conselho Municipal de Saúde.
E o Conselho, que tem a senha.
E a regional, o Estado. O Estado.
Tá. Mas
só os gestores,
o,
né?
O conselho tem representantes da comunidade que eles, no caso, através do Renato, eles têm acesso. Né? Eles estão ali,
sim,
fazem,
sim,
eles têm tem o profissional de saúde, tem os usuários, né, que são a parte da comunidade da saúde que vê. Quer dizer
que o legislativo que tem a função de fiscalização não tem acesso.
É que a lei, né, a lei 8142, ela institui esse poder deliberativo ao Conselho Municipal de Saúde, que é a lei 8042 de 90. Então, a partir daí, foi que o poder de fiscalização da saúde é, na prestação de contas e deliberativo, que quem pode aprovar ou não o relatório de gestão, o poder é do Conselho Municipal de Saúde. Né?
Isso. Renato, secretária, quebrando um pouco o protocolo, como já... Pode usar a palavra, presidente.
Não, é só para... estava aqui me perguntando o vereador Marcelo e o vereador Rony. A dificuldade que eles estão tendo, secretária, é que não se, como não abre os valores, né, eles têm essa dificuldade de entender e da compreensão. O que eu posso me comprometer com a Câmara é o seguinte: como eu tenho que entrar lá no sistema, liberar, fazer alguma observação, se tiver que ser feito no relatório, abre uma página para mim, e ali abre detalhadamente o que está alimentado no sistema. O que eu posso me comprometer com os vereadores é, quando eu fizer esta aprovação lá no sistema, eu já puxo a cópia da página e envio para a Câmara para conhecer, para ela ver o que foi realmente aprovado. Porque eu tenho como tirar a cópia. Né? Quando eu estou no computador, está aberto, eu vou lá, faço a minha observação, dou o ok, eu posso mandar imprimir ou gravar. E depois a gente pode enviar uma cópia para que a Câmara de Vereadores tome conhecimento dos valores devidamente abertos, que aí tu consegue enxergar, né, o que realmente aconteceu no quadrimestre, que é isso que eu estou entendendo que os vereadores querem ver realmente o que foi aplicado, o que veio de verba, o que foi usado, o que não foi usado, né? Como é que foi feito esse sistema, porque ele, para nós, ele vem, a gente reúne a Comissão de Finanças primeiro, a Comissão de Finanças aprovando e dando parecer pela votação, a gente leva para a plenária vota. Aí a Secretaria junta com a ata e manda para a 10ª Coordenadoria e alimenta o sistema. Quando o Leonel dá o ok lá, que não existe, às vezes, como já aconteceu no ano passado, está aqui o Francisco, que pode nos ajudar, e o Renato, às vezes a 10ª lá aponta alguma inconsistência. Enquanto não se resolve essa inconsistência, ele não libera no sistema. Aí volta para cá para ver o que aconteceu, o que houve. Né? Na última vez, inclusive, a inconsistência foi bem simples, né, Francisco? Foi um erro na hora de digitalizar a ata, nós deixamos de apontar um valor pré-determinado corretamente, e ele apontou com uma inconsistência. Então, nós corrigimos isso e se resolveu. Então, é isso que eu posso me comprometer. Na medida em que nós entrarmos no sistema, eu, inclusive, ontem passei por o e-mail da secretária, o e-mail que eu recebi do Leonel. Eu estava realmente com um problema na senha, e é muito bom que fique aqui claro para os vereadores. Eu só descobri que o presidente do conselho tinha uma senha e tinha que entrar no sistema através do secretário Diego. Porque até a data do Diego assumir, eu não sabia que o presidente do conselho tinha que ter uma senha para acessar. O secretário Schneider nunca nos deu essa senha. Né? E o Diego foi muito elegante e foi muito correto. Quando ele assumiu, ele me chamou e disse: olha, tu tem que ter a tua senha. Então, o que eu imagino? Que no tempo do secretário Schneider, ele aprovava no conselho, ele fazia o relatório dele, ele abria e ele mesmo tinha a senha enquanto conselho. Porque até então os relatórios... Como é que iam liberar lá no SargSus, né? Então, depois que a gente teve esta senha, a gente conseguiu. Né? Então, eu só fui saber que o presidente do conselho tinha que ter uma senha para acessar o SargSus depois que o secretário Diego assumiu. Antes eu não tinha esta senha. Eu tive problema com essa senha no ano passado. E aí fiz o contato com o Leonel e ele conseguiu solucionar. Agora, no final do ano, nós tentamos entrar novamente e eu tive dificuldade, não consegui abrir o sistema. Mas aí conversei com a Desirê, ela também estava com problema, não estava conseguindo nem acessar o sistema para alimentar. Agora, ela conseguiu. Então, agora nós vamos entrar e fazer aquilo que é a nossa parte, porque o Conselho já aprovou em plenária, inclusive, as contas do relatório do terceiro quadrimestre de 2014. Era isso, então. Eu fico comprometido com a Câmara de mandar a cópia dos relatórios para cá.
Meu questionamento foi, porque é uma ferramenta nova que nós temos, inclusive, e aí você acabou de falar, né, que até para aprovar as contas, você tem que ter acesso a tudo aquilo que... Quer dizer, então, para trás, de repente, se aprovava as contas com uma dificuldade muito maior do que um relatório já pronto, né, exigia a cobrança de mais e mais documentos, né, papel, para poder aprovar as contas do gestor, enfim, do prefeito. Mas é só a título de informação. Obrigado.
Eu só quero colocar que, como a lei é de 2012, a lei 141, e nós passamos, até foi uma grande dificuldade a nível de município, de nós termos acesso ao SARG-SUS. O Estado não nos capacitou, na época eu já era município, o Estado não nos capacitou e nós tivemos que ir atrás, os municípios irem atrás de cursos para fazer. E não tinha, Renato, na época mesmo, a senha custou a vir para os conselheiros. Nem os gestores não tinham e foi bem difícil de nós conseguir o acesso. Deve ter sido lá por julho, agosto de 2012, que nós começamos a trabalhar, engatinhar, que foi início de 2013 mesmo, que esse relatório de gestão SARG-SUS, nós começamos realmente a trabalhar em cima desse relatório. Foi muito grande essa dificuldade, que nem vocês devem ter visto, porque nós temos na lei também bem claro que é o contrato organizativo de ação pública de saúde, que até agora não conseguimos. O Estado do Rio Grande do Sul, como sempre, está o mais atrasado em relação aos demais estados, deste contrato que nós temos que fazer com o Estado, entre os municípios e o Estado, dos serviços e ações de serviço de saúde. Então, até agora não se fala, que vocês devem ter visto, que é o COAP, né? Então, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, e que nós estamos também, as pessoas ficam perguntando como vai ficar este contrato, e nós não sabemos ainda, porque não temos, conforme foi o Pacto pela Saúde, o Estado do Rio Grande do Sul foi o último, e o COAP, eu acho que, pelo jeito, nós iremos ficar para trás também nesse caso aí. E o relatório de gestão, ele é impresso, ao Conselho Municipal de Saúde, além do acesso também. A gente pode estar organizando também a vinda do Leonel da Regional aqui para fazer uma capacitação a todos. Ele se dispõe a vir, tanto os vereadores quanto os conselheiros. Eu já tinha proposto isso numa outra oportunidade. Porque a transparência e os recursos da saúde são os recursos que são mais controlados, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Então, assim, vocês podem ver que nós temos vários sistemas, e, além desses sistemas, nós temos os sistemas que nós alimentamos também na Secretaria Municipal de Saúde. Antes, esses sistemas eles eram muito centralizados no na coordenadoria e no Estado. E, a partir de 2003, 2004, nós começamos a fazer a descentralização para os municípios, onde a produção, o controle é melhor dentro do município. Então, assim, e os recursos, principalmente, que ainda a gente comentava há pouco, a questão das fontes, né, que a fonte estadual, federal, e que eram bem abertas, e o Conselho tem acesso, e tem a Comissão de Finanças do Conselho, que analisa essa documentação, analisa o orçamento também, conjuntamente. Nós avançamos bastante nesta área, né, Renato? Eu acho, na função do Conselho estar presente na Secretaria de Saúde, e está lá trabalhando, porque o Renato e o Francisco Casqueiro, eles chamam sempre a Comissão de Finanças lá para debater, para estudarem aquilo ali. Se tem alguma dúvida, vem com ressalvas ou parecer para o Conselho, para nós, na hora, nós tem acompanhado, né, vereadora? O vereador está sempre presente nas nossas reuniões aqui, e eu acho muito importante, porque é saber o que realmente as ações, ou realmente o que nós estamos fazendo dentro da saúde de Uruguaiana.
A senhora tem tempo, aqui não é sei mais... se já terminou, se já... Sim. Não, então pode
não,
tocar.
É aqui, assim, é os gráficos, né, para vocês terem a noção do que nós temos na parte da esfera administrativa, na privada, estadual, municipal, os serviços que a gente tem. Pode ir passando.
É que assim, ó, cada relatório a gente faz, quando a gente faz, ele encerra, ele vira, ele muda as informações. E essas informações que vocês estão pedindo, a gente marca audiência pública e vem o convite para a Câmara e a gente expõe essas informações. E no Conselho também. Então, esse relatório que vocês querem separado dos valores que foram aplicados bimestralmente, a gente informa, vem para a Câmara o convite para vocês irem na audiência pública. Sempre vem o convite. A última foi em novembro, né, seu Francisco? Dia 13 de novembro. Sempre vem o convite ao presidente da Câmara. E esse mesmo relatório ele é apresentado para os conselheiros. Esse nosso aqui, o SargSus, ele é um condensado. Então, ele é o ano, ele é o quadrimestre todo fechado. Porque o aberto, a gente apresenta ele no período correto para o conselho e na audiência pública que é marcado. Vai para a rádio, convite. Né? Até quando a gente vem nas audiências, a secretária fala na rádio, a gente pede que o prefeito fale também na rádio, porque vem nós e vem... Olha, acho que só uma vez, eu acho que foi... Não sei se foi tu que veio. Foi o senhor que veio. Acho que foi o senhor que veio. Um só veio. Aí a gente abre, o seu Francisco fica aqui, ele fica disponível para tirar todas as dúvidas, porque aí aparece o mês da aplicação, o valor que foi pago, o valor que foi gasto e o que ficou a pagar. E isso a gente apresenta separado. E esse nosso aqui, ele é fechado, ele é só o final. Ele resume tudo, né, faz um resumo geral de todo o quadrimestre, no caso, que ele fecha por... Não, por causa que esse relatório que a gente está apresentando por causa da lei complementar, não... É o fechamento. Ele é só o fechamento. O decreto que fala sobre relatório de gestão, ele pede para ser apresentado para a Câmara, para fazer audiência pública e no Conselho. E pede que a gente convide os órgãos que têm os órgãos que são os fiscalizadores. No caso, vem para vocês. Se vocês procurarem, na época, quem era o presidente da Câmara, ele recebeu o convite. Então, vem sempre para o presidente. E o seu Francisco tem as cópias guardadas lá, ele tem, vai para todas as rádios do município, e a gente convida. Né? Então, assim, esse aberto que aparece as informações, ele acontece todo ano, durante todos os anos. Agora, esse aqui é diferente, ele é um outro tipo de relatório. Esse mesmo agora, o Renato vai entrar, ele vai estar consolidado também, porque o que vocês querem é o relatório de gestão, que é quadrimestral, que é um outro relatório, que é um outro fim. Entendeu? Aí são na realidade são quatro assuntos separados. Mas ele existe, ele é apresentado, é chamada a Câmara, é chamada a comunidade. Sim. Sim.
Vereadora, aqui para vocês verem como é que nós chegamos. Esse aqui não é nós que fizemos esse fechamento aqui, é o próprio sistema, a partir das informações do sistema. Então aqui tem o que gerou essas informações. Aí aqui tem, só vou dar um exemplo aqui, por exemplo, que eu entendo essa, do que foi gerado, além de todos os questionamentos. Isso. Ele puxa aqui, olha só para o senhor ter uma ideia aqui, por exemplo, população estimada, sexo e faixa etária. Ele puxa por isso aqui os procedimentos também, olha os gráficos que ele gera. Isso é, ele gera assim... Depois é que ele vai dar esse fechamento e vai encerrar esse aqui. Ó. Aqui, por exemplo, assim, tem, vou dar um exemplo, doenças do aparelho digestivo, quanto nós tivemos. Então, ele gera gráficos baseados em valores e produção. Aqui nós temos a produção, né, o que foi produzido. Então, isso aqui ele puxa dos sistemas de informação. E depois que nós alimentamos com os dados cadastrais e puxando do nosso sistema de contabilidade, aí ele gera os gráficos de encerramento, que aí a regional, dando o aceite lá, ele gera esse aqui. A gente nem conhecia muito esse aqui, nós vamos dizer para vocês que nós estamos conhecendo bem ele hoje.
Nesses moldes é o primeiro que nós estamos assistindo, né?
É o primeiro.
Essa é a que se fala que é uma determinação do Ministério Público para que ele seja feito, que não vinha sendo feito e que deveria ser feito. Não tem nada a ver isso.
Pois a gente não tem, a gente tem informado o Ministério Público dos relatórios sempre, e a gente mandou, só que a gente não tinha essa leitura que seria este relatório. Nós vamos esclarecer, acho que agora início de janeiro, com o Leonel, que ele esteve aqui na secretaria, nós tiramos algumas dúvidas com eles, e aí eles nos explicou, não, é a aba tal, é assim, assim que vocês têm que fazer. Só que nós não conseguimos nunca abrir esta aba, e o sistema não liberava. Só a partir do Ministério da Saúde ontem, que aí há mais um contato em função do erro que estava aparecendo no sistema. Então, ele aparecia um erro para nós, e aí foi que eles foram liberar a aba. Eu acho que está até aqui, né, a folha aqui, né?
Só quero deixar registrado, então, presidente, que Vossa Excelência, como secretária dessa casa, já tome o encaminhamento administrativo para que os demais vereadores também recebam o convite da audiência pública da Secretaria de Saúde, porque eu, particularmente, não recebi em 2014 nem em 2013. Ah, só para deixar registrado, por isso, justificando a minha ausência na audiência pública. Muito obrigado.
Então, e também só para mostrar para vocês o erro que estava aparecendo para nós através do sistema, ele aparecia que estava faltando a aba dos formulários do quadrimestre. Esse aqui era o que aparecia quando a gente tentava acessar, ele não tinha. É.
Não sei, encerrou, secretária?
Eu acho que
não. Não sei.
Não, aqui, encerramos.
Não sei se algum colega tem alguma... Conselho Municipal de Saúde, algum dos vereadores ou... Alguém no plenário tem alguma pergunta?
Eu não sei se vai. Pois é, eu não sei se vai chegar a tempo. Eu consegui fazer uma ligação aqui para o Kleber, o nosso secretário executivo do Conselho, e pedir para ele que trouxesse o último relatório que foi apresentado aqui do terceiro quadrimestre, que na verdade é um documento que fala sobre despesas e receitas e despesas. E ali vem discriminado tudo que o município fez naquele período. Eu não sei se ele vai chegar a tempo, né, já que a secretária encerrou ali, eu não sei, mas eu pedi exatamente para ele trazer, porque aí a gente já fornece cópia para os vereadores que estão aqui. E se houver a necessidade, e os vereadores entenderem, para nós também não custa nada, cada vez que a gente discutir, deliberar sobre isso, já providenciar uma cópia, né, da ata e também do relatório das receitas e despesas, porque aí fica um documento e os vereadores se apropriam, né, dessas informações com mais lucidez, né, até para nos ajudar também, né, em algum sentido da aprovação.
É justamente isso, Renato, que é uma preocupação, porque eu sinceramente não me considero uma pessoa limitado intelectualmente, mas eu estou boiando ainda no relatório apresentado, não sei se é a visão dos demais colegas, eu fiquei meio... E o que realmente se precisa para entender é um perfil, um mapa da questão da saúde uruguaiana, até para que a Câmara, essa casa, possa ter um trabalho de, não só de fiscalização, mas de apoio ao executivo melhor, né? Isso não é uma crítica à secretária em absoluto, É uma questão de trabalho. Hoje mesmo o secretário Diego, na audiência pública pela manhã, falava que nós temos enfermeiros que ganham 15 mil reais. Então nós precisamos abrir essa questão de investimentos. Por que a saúde custa tão caro e tem tantas dificuldades? É só gestão? São áreas que nós devemos consertar e, através da Câmara, buscar essa solução. O plano de carreira da saúde, da enfermagem. Então, nós precisamos ter acesso a esses dados. Aqui tinha 20 postos de saúde, né? Quantos médicos têm à disposição desses postos de saúde? Quantos enfermeiros? Quanto se gasta para manter esses postos de saúde mensalmente? Então, são questões que é importante essa casa e a comissão de serviços, vereador Rafael, possivelmente seja reconduzido à presidência nas próximas eleições das comissões, e nós sabermos isso, até para poder desenvolver um trabalho e apoiar o executivo e poder fiscalizar. Porque nós não... Eu, particularmente, O que eu vejo na área da saúde é o que a grande parcela da população enxerga. Os dados, a parte intestina do debate, eu não conheço. Eu não conheço. Agora, a própria questão da UPA, por que a UPA está demorando para ser inaugurada? Se lá em novembro de 2013, até estava falando para o Renato agora, que não sabia, infelizmente, aqui uma crítica ao governo, o governo não divulga os seus apoiadores. Conseguimos o recurso para a UPA em novembro de 2013, foi liberado 1.450.000 através do secretário Ciro Simone. A UPA ainda não foi inaugurada, ainda não funciona. Não foi dado o caráter de apoio a esse vereador. Me magoou, me deixa triste, entristece. Possivelmente nem a secretária saiba que tenha sido trabalho nosso a UPA. Assim como foi trabalho nosso também a liberação da secretária através do governo do Estado para que possa ser secretária da Uruguaiana, em janeiro de 2013. Então, nós temos esse compromisso com o Uruguaiana e vamos seguir tendo esse compromisso. Só que o conhecimento dos dados, o conhecimento, nós não temos. E o ideal seria um mapa da saúde uruguaiana, que a secretaria pudesse nos encaminhar um mapa da saúde uruguaiana. Quantos médicos tem? Que especialidades? Quanto o médico X ganha? Por que está assim? Quanto você gasta em tal coisa? Então, um mapa dessa questão. Muito obrigado.
Não só,
desculpe o desabafo.
Não, só esclarecendo o quanto o vereador Marcelo fez pela UPA vai ser registrado quando da inauguração. Ela não foi inaugurada ainda. Nós não podemos fazer esse registro antes da hora. Mas quanto aos salários, tanto da saúde como de toda a prefeitura, eles estão no portal da transparência. Eles estão no site do Ministério da Saúde, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ali tem, eu acho que tem o número de profissionais por unidade, não tem?
Tem.
A relação dos profissionais por unidade de saúde. Então ali tem todas as do Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES. Esse dos salários eu garanto que está disponível.
Bom, então, eu, com o Executivo tendo encerrado o seu pronunciamento, pois não, presidente do Conselho Municipal.
Eu não quero aqui cometer injustiça, eu não quero fazer o anúncio, mas a secretária esqueceu de um detalhe, que eu gostaria que ela falasse sobre a UPA, que nós conversamos aí no início, mas eu quero que a senhora diga. Eu quero que a senhora diga, porque é uma notícia boa da UPA.
Ah, sim, tá. Não, é a UPA. E até trazer um esclarecimento para o vereador, que a UPA, nós fizemos licitação para os equipamentos. Tivemos 5 equipamentos que deu deserta na licitação. Temos que reabrir. Estamos providenciando agora, nós queríamos ter aberto dia 19, agora o processo seletivo para a contratação dos profissionais da UPA. E a notícia boa que o Renato fala é que nós conseguimos, e saiu a liberação ontem de noite, dos 500 mil para pagar o restante que falta da empresa que construiu a UPA. Né? Então, o Ministério da Saúde nos liberou, depois de muitos pedidos, e que nós estávamos até assim apreensivos em função de que o orçamento 2015 não foi liberado ainda. Né? E eles, então, nos diziam que dependia deste orçamento. E a gente, vários contatos com o Ministério, já tinha ido para o setor de pagamento e não saía esse recurso, mas agora saiu ontem à noite. Nós já estamos providenciando, queremos ver se até segunda-feira está quitada a empresa, né, Renato? Ah, está lá para mim assinar já os documentos lá, então. É só assinar para nós providenciar esse pagamento. A gente sabe realmente, foi uma empresa, não é uma empresa de grande porte que ganhou essa licitação, a gente corre esses riscos, né? E eles estão passando por grande dificuldade dependendo de receber esse recurso. Então, a gente se esforçou bastante, a empresa demorou bastante para nos entregar. Então, agora, tivemos todo aquele processo de reestudo também dos equipamentos, porque teve algumas alterações para fazer a licitação. Então, a gente tem boas notícias, vamos ver se até julho a gente coloca essa UPA funcionando.
Bom, então, um outro colega vereador, alguma outra manifestação? Eu agradeço, então, ao Executivo Municipal, na pessoa dos secretários Fernando Alves, Leonara Marques, presidente municipal do Conselho de Saúde, Renato Correia, os vereadores Irani Fernandes e Marcelo Lemos. Ao mesmo tempo que saúdo o ex-vereador desta casa, Marcos Lemos, pai do nosso colega vereador Marcelo, Deserré, os colaboradores da prefeitura. Eu dou por encerrado, então, em nome de Deus, esta reunião. Obrigado.